Olá, caros ouvintes do podcast Dica de Teatro. Vamos à entrevista hoje com Alexandre Santucci, que interpreta a drag queen 50+, Vera Ronzella. Em alguns segundos começa a entrevista. Obrigado. Oi, vamos lá. Como foi a ideia de criar o nome assim, Vera Ronzella? Eu vi que teve alguma coisa que ele criou um personagem mais de mais idade, né? E assim, como que foi assim inventar esse personagem? Ele inventou, teve alguma inspiração em alguém que ele conhecia, alguma coisa?
Bom, a Vera, ela é uma referência às mulheres da minha família, né? Ela surgiu de uma brincadeira de imitar minha avó materna, né? Helena Ronzella. E a Vera, ela é um mix de várias mulheres da minha família. Principalmente a minha avó, mas ela tem muitas referências à minha mãe. A cor predominante na Vera, que seja na unha ou que seja na boca, é a cor vermelho, que é uma cor que minha mãe gostava muito. Então, tem essa eu trago esse detalhe em alguma peça do corpo dela, tem que ter o tom vermelho. A Vera, ela é... E as mulheres da minha família sempre foram mulheres muito à frente do seu tempo, assim. Foram sempre mulheres que batalharam muito para conseguir cuidar dos filhos, a traições. Então, são mulheres que têm uma carga forte, né? Um peso muito grande, né? A minha irmã é uma mãe batalhadora, uma mulher batalhadora. Então, as mulheres da minha família sempre foram muito incríveis. E a Vera vem de todo esse feminino que eu recebi e recebo, né? Principalmente desde criança. Então, a Vera vem muito disso. E é lógico, assim, isso é a construção do ator particular. É uma construção minha que não tem como outras pessoas terem, a não ser familiares, né, terem vivenciado essas mulheres, né. E agora, se a gente pensar numa escala mais global, né, uma coisa, uma referências globais, em que todo mundo pode entender alguns quesitos da Vera, vem muito da Hebe Camargo, vem muito da Hebe, essa questão até a história dela, do fato de começar como cantora, atriz, apresentadora. Então, a Vera, eu me alimento muito da história da Hebe, a coisa das joias, o cabelão loiro, né, os topetes, a elegância que a Hebe tinha, né, que representa, e eu acho ela incrível, e que para mim remete muito também o que são as mulheres da minha família, né, que são mulheres que durante um período, o mercado televisivo, né, o mercado de mídia, era praticamente dominado pelos homens. E a Hebe, Dercy Gonçalves, Bibi Ferreira, foram mulheres que batalharam num universo onde o homem era o homem era muito forte, era predominante. Então, elas são mulheres muito à frente do tempo. Então, eu absorvo muito e eu acho incrível as histórias, né? Se você pega, incrível assim, aterrorizantes em alguns aspectos, mas eu acho incríveis, tipo, a perseverança, a força, o querer, o sonho, né? O desejo. Então, a Vera, pra mim, ela tem muito disso. Ela vem muito desse lugar, assim, Emilinha Borba, né? E até que eu digo que a Vera, ela é visualmente a Hebe Camargo, a cabeça da Narcisa Tamborim Degue e a boca da Dercy Gonçalves, né? Se juntar isso, dá para entender mais ou menos quem é a Vera. Mas essas são as minhas maiores referências, é lógico, assim. E sem contar algumas referências norte-americanas, como uma série incrível que passava chamada Golden Girls, que é a Super Gatas, que eram quatro senhoras que moravam juntas numa casa em Miami. Tem a atriz Gold Hall, que eu sou apaixonado, e eu acho que tem algumas coisas que eu trago um pouco dela pra Vera, Jessica Lange, né? E o porquê de uma drag senhora, né? De uma Golden Queen, né? Que é a categoria que eu faço, Eu sempre pergunto assim, o porquê não, né? Uma drag senhora, né? Já tem tanta gente aí fazendo Lady Gaga, Britney Spears, né? Pabllo Vittar. Já temos tanta representatividade do feminino na sua fase mais nova, né? Que não tem. Quase não existe essa representatividade da mulher madura, da mulher mais velha, da força da mulher acima dos seus 50 anos. Eu acho isso lindo e eu admiro e eu acho que a mulher fica mais bonita. Então, o meu porquê é que é uma valorização muito forte dessas mulheres que não tiveram. Tinham medo, né? Mas tiveram mais coragem para como disse, como eu posso só sumiu até a palavra, para quebrar barreiras, né? Num mundo onde eram muito fortes as barreiras para elas, assim. E eu me identifico muito nisso por ser gay, por ser um LGBT, né? De coisas que são ditas que eu não posso, que eu não devo, ou que não é para mim. Então, eu vejo que é uma luta repetitiva, mas agora em cima, né, dessa comunidade. Então isso me remete muito a essa batalha que elas tiveram para a conquista do feminino.
A segunda pergunta, como que está sendo o trabalho dele no Brasil, assim, onde ele já participou, que trabalhos que ele já participou, e como que está a diferença do trabalho de drag no Brasil e lá fora, né?
Bom, a cena drag brasileira, né, ela tem graças a Deus, crescido bastante, né? Hoje a gente tem a maior drag do mundo, né, em primeiro lugar no Spotify, é a Pabllo Vittar, agora a Glória Groove chegando bem junta a ela, já passaram até a RuPaul, que é a drag mais famosa do mundo, né, que é a drag norte-americana RuPaul. Então, assim, tem crescido muito. Porém, tem crescido muito para a cena musical. Então, se você não acaba. Tá começando até uma comparação meio chata, né? É uma mania de competitividade que a gente tem, que a gente absorve muito, de que se você não canta, você não está fazendo drag, né? Ou se você. Antes era assim: se você não tampa a sobrancelha, você não faz drag. Hoje mudou. Hoje, se você não canta, você não faz drag. Então tá levando muito para esse lado, né? Porém, a Pabllo ter conquistado isso abriu muitas portas para que as drags começassem a serem vistas muito mais dentro do mercado publicitário. Então, entendendo drag como trabalho, primeiro a gente tem que fazer a drag entrar como arte, né, no nosso país, porque aqui ainda a drag não é considerada nem arte, né? Sempre foi marginalizada. Até que você podia ver, você via a cena drag nas baladas centrais da cidade, das grandes cidades, porque nas pequenas nem poderia ter, era um preconceito muito grande. E aí, graças a esse reality norte-americano da RuPaul, de trazer de volta a cena, a drag, que já teve na cena muitos anos atrás, né? Mas ela trouxe de volta pro mainstream, e aí a Pabllo conquistando esse espaço. A gente tá conseguindo levar drag para tudo que é lugar, e principalmente pro mercado publicitário. Eu tenho feito bastante trabalho dentro do mundo corporativo, que era uma coisa que eu nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça, trabalhar dentro do mundo corporativo. Eu tenho desenvolvo um trabalho muito legal com o Grupo Armazém, que leva conhecimento e aprendizagem para dentro das empresas sobre diversidade. Então, junto com algumas outras drags, a gente desenvolve um trabalho onde a gente dá palestras, faz talk show, desenvolve treinamentos para o pessoal entender sobre diversidade, e não só a diversidade LGBTQIAP+, né? Trazer a diversidade no geral, que é PCD, mulher. Então, assim, a gente vem desenvolvendo um trabalho muito legal lá dentro. Eu tenho também um projeto solo junto com o Armazém, sobre o Fofa-se, sou 50+, que é a importância da recontratação de pessoas 50+ no mercado de trabalho. Isso num panorama geral, tá? Não só no LGBT. Porque são pessoas que estão aptas, ativas e têm ainda muito para doar para o mercado de trabalho e estão encostadas e estão deixadas de lado e esquecidas. Então, eu faço esse trabalho de conscientização dentro do mundo corporativo. E eu acredito que isso tudo vem acontecendo graças a essa visibilidade que a arte drag vem tendo na mídia, né? Vem graças a RuPaul, a Pablo, a Glória. E eu não posso deixar também de falar sobre Silvete, Thalia Bombinha, que são os pilares da arte drag aqui, principalmente da cena de São Paulo, que estão aí batalhando, estão aí na luta há muito tempo e merecem muito reconhecimento. Porém, tá tendo esse boom muito grande, né? E o Brasil ainda tem alguns preconceitos, como eu disse, a gente ainda precisa ser entendido como arte para as pessoas depois conseguirem entender a gente como profissão, né? Até que lá nos Estados Unidos, drag é trabalho, drag é uma profissão. Muitas pessoas vivem disso e vivem muito bem, né? Até que o reality show lá também deu uma visibilidade muito grande para arte drag, até que tem a maior feira drag do mundo agora que acontece nos Estados Unidos, em Los Angeles e Nova York, que é a RuPaul's Drag Con, produzida pela RuPaul, onde eu tive o prazer de 2019 ser convidado para palestrar sobre a arte drag brasileira num painel com drags do mundo inteiro. E todo ano sou convidado agora a acompanhar a feira, a ver o que tá vindo de novidade, o que tá acontecendo lá fora, dá para trazer coisa para cá, né? E ser reconhecido lá fora é um presente, é uma honra para mim como artista brasileiro, né? A gente também precisa parar também de querer só ser reconhecido lá fora, né? A gente precisa do nosso reconhecimento aqui no nosso país. E a gente é só lembrado nesse mês, né? Os LGBTs são lembrados só no mês da diversidade. E isso é um grande problema, principalmente para mim como artista drag, que tô batalhando aí com o meu espetáculo, principalmente, para conseguir patrocínio, para levantar uma peça. E é uma peça super gostosa, vou puxar minha sardinha um pouco, é uma peça muito gostosa que eu escrevi, conta uma história da Vera, bota ela num lugar sobre pra gente refletir do que é arte, do que é o abandono da maioridade. Então, e é uma peça que eu acho que não é só pro público, não é só voltada pro público LGBT, é pra geral, é pra todes. E tá sendo muito difícil conseguir esse patrocínio por essa não valorização que existe, né? E até no mês da diversidade, a gente tentar pedir nesse mês é muito difícil, porque no começo do ano, a gente só fala disso mais pra frente. E aí você tá na sublinha que vai falar disso só quando chegar o mês da diversidade. Aí chega no mês da diversidade, a gente não consegue agora porque já fechamos as cotas no começo do ano. É botado numa marginalidade o nosso trabalho, que ainda merece muito ser respeitado, né? A gente vê... E trazer a drag de volta pro palco é muito importante. Porque durante anos, como eu disse, ela foi marginalizada, tá nas boates de centro. Só que a arte drag nasceu dentro do teatro, né? Vem do teatro romano, onde as mulheres não podiam fazer a peça, né? E os homens se vestiam de mulheres. Então vem desde o teatro romano, vem desde o teatro kabuki, onde os homens se montavam de geishas para interpretar personagens femininas. Então, poxa, a gente tá falando aí de uma arte que engloba tantas artes, que engloba tanta força, tanta cultura, né? E tá no teatro é muito importante, é uma recolocação de cena forte pra esse trabalho. Então, a gente tá passando por um momento meio diferente. Lá fora, não, você vê drags com patrocínio de grandes marcas de bebida, com canais de televisões e canais abertos, não só canais de rede fechada. A gente precisa ter drag no canal aberto aqui no Brasil, não só em TVs fechadas. Então, ainda estamos num processo de descoberta da arte drag num geral, assim. Mas, graças a Deus, estamos num caminho muito bom, assim. A gente está sendo cada vez mais reconhecido. Precisa ainda um pouco batalhar um pouquinho mais, sabe? Ainda tem um ar do chão pela frente. E no Brasil, a gente tem uma cena muito forte da drag da drag bate-cabelo, né? O bate-cabelo que a gente tem, que se tem no universo drag, é made in Brasil, é uma fabricação nossa, né? Márcia Pantera, Stripperella, Robert Moon, né? Que são ícones do bate-cabelo, e depois as drags americanas, norte-americanas começaram a absorver. Então começou esse preconceito muito grande até elas entenderem que drag pode ser o que eu quero, da forma que eu quero e com a imagem que eu quero. Cada artista leva para o seu. Para a tua origem, para a tua criação. E não existe o que é, como é ser drag. Drag é o que tem que ser. É a forma que eu quero expressar, né? Aí depois, ok, hoje a Vera, ela é bem respeitada dentro da cena drag, pelos trabalhos que eu desenvolvi dentro dos Chatos, em parceria com a Secretaria de Cultura aqui de São Paulo, com outras drags. Eu trabalho durante anos numa das maiores festas drags aqui de São Paulo, onde a gente traz drags desse programa americano, norte-americano, e várias drags incríveis do nosso país performam. Então, acabei ocupando um espaço de respeito, mas foi a base, tipo, de muitas festas não me chamarem exatamente por me colocarem numa caixinha de que eu só faço a senhorinha e de que o público talvez não fosse gostar, porque eles querem a menininha, querem a mais novinha, querem a drag que faça Britney, a drag que faça Rihanna, querem a drag que faz Beyoncé e não a drag que faz a Abby. Então demorou para conquistar esse espaço. Agora, já no âmbito do LGBT, é muito engraçado porque eu tive alguns preconceitos dentro dos relacionamentos, né? Já tive namorados que pediram para nunca mais me montar. Falaram, ah, mas você é tão bonito de boy, por que que você se monta? Achando que era um elogio, e na verdade isso tava mais sendo um preconceito e me machucando. Já teve boy que não quis ficar mais comigo depois que descobriu que eu era drag. É meio esquisito isso que você faz de querer ser mulher. Eu falo, mas eu não quero ser, né? A Vera é meu trabalho, aquele momento ali é uma personagem e depois eu volto. E mesmo se eu quisesse, né? Vai entender, existe um preconceito muito grande. A gente vive, pelo menos dentro do mundo gay, existe uma conduta de que você precisa ser macho, de que você precisa ter um comportamento masculino e qualquer traço feminino é negado, é colocado de lado. É muito triste isso.
Já teve caso de algum preconceito de algum profissional, diretor ou empresa não aceitar o trabalho porque ele era drag? Ainda tem, ou preconceitos de outros setores, tipo família, etc. E fala mais sobre esse, etc., né?
Nossa, preconceito é complicado, né? É engraçado como quando você ouve essa palavra, né? Quando me vem essa palavra, já energeticamente a gente já vem para um lugar, né, que dói. Vem para um canto do coração do Alê, né? Da pessoa CPF, que a Vera é meu CNPJ, que dói, que machuca. Muito. Primeiro que eu vou falar do preconceito primeiro interno dentro da comunidade drag, depois no LGBT e depois no âmbito geral, né? Dentro da comunidade drag, dentro da arte, quando eu comecei a me montar, minha primeira drag era uma outra proposta, era uma pegada mais nova, que é o que tava bombando, porém não casava com aquilo que eu queria me expressar artisticamente. E aí, quando veio a Vera, foi para mim uma foi uma, abriu uma caixa de Pandora na cabeça. Foi incrível. Aconteceu algum preconceito da cena drag, de não entender, achar que o que eu faço não é drag, porque a drag tinha que ser a que bate cabelo, a drag que performa, ou a performa se jogando, fazendo as piruetas, e não uma vestidinha de senhora dublando Hebe Camargo ou Bibi Ferreira, né? E eu não tenho essa maquiagem carregada lá em cima, né? Aquela sobrancelha arqueadíssima, aquelas marcações mais fortes, porque não casa com o que eu quero expressar também. Então existia esse preconceito nesse aspecto. Porque, infelizmente, devido às competições, ao próprio programa de TV, criou-se um estereótipo do que deve ser drag. E drag não existe uma fórmula, né? Se a gente pegar o maior ícone de drag que a gente tem, que é o filme Priscila, Rainha do Deserto, a gente tá vendo a drag grandona, espalhafatosa, com cabelão, com saltos gigantescos, com umas roupas brilhantes, cheias de pedraria. E é engraçado que essa drag foi a drag que foi usada nos Estados Unidos durante anos, por mais que o filme seja australiano, né? Então, tive esses preconceitos ligados a relacionamentos e foram bem traumáticos para mim, bem pesados, assim. Hoje eu só saio com pessoas que já sabem que eu sou drag, digamos que é um armário a menos. Então, se for pra sair com alguém que nunca tenha visto a Vera ou não gosta de drag, eu já meio que deleto, porque virou meio que uma barreira, né? Virou meio que um trauma, digamos. Em relação à família, é muito engraçado. Eu não tive tanto preconceito, por incrível que pareça. Como eu sempre fui do teatro, então foi super normal eu me vestir de personagens femininos. Então ele já estava acostumado a chegar em casa e ter maquiagem, ter peruca, eu pegar roupas da minha irmã ou algumas coisas da minha mãe. Então não teve tanto essa barreira. E como eu sempre brinquei de imitar a minha avó, eles entendem a Vera como essa homenagem, esse presente, né, da minha família, para minha família. E uma vez minha irmã me disse, minha irmã é meu porto seguro, meu tudo. Uma vez ela me disse, ela falou: "Fico tão orgulhosa que você esteja conseguindo crescer dentro da Vera, porque o que era sua brincadeira virou seu trabalho, assim, você descobriu uma maneira de trabalhar brincando, né?" E realmente a Vera, ela é isso, é. Ela é uma válvula de escape muito forte para momentos muito difíceis, até sobre essas relações com essas pessoas que não queriam mais que eu me montasse, pediram para eu parar e terminava comigo pelo fato, assim. Então a Vera, ela vinha do outro lado meio amparando, né? É muito engraçado isso, né? É muito. Como pode a gente ter isso dentro e eu dar esse poder para Vera, sendo que a Vera sou eu, né? Então é muito, muito, é muito esquisito e engraçado isso. Agora, no âmbito geral, existem alguns preconceitos, lógico, pelo fato não só de ser drag, mas pelo fato de eu ser gay, de eu ser contratado às vezes para animar alguma festa e virem fazer brincadeiras homofóbicas ou sem graças mesmo, pelo fato de eu ser um homem vestido de mulher. E existe, mas vou te falar que o mundo hétero, quando eles têm acesso à drag, normalmente é porque contrataram para animar algum evento, um chá de bebê, um casamento, um chá de panela, um aniversário, né? Que é onde a gente também ganha bastante, bastante dinheiro, em partes, né? Mais do que fazer casas noturnas, mais do que fazer balada. Então a gente foca bastante nesses trabalhos fora, porque é ali que a gente consegue. Juntar uma graninha, né? Não é muito, mas é ali. Então eles enxergam a gente como entretenimento. Então existe muito menos preconceito ali, rola um ou outro, mas muito menos, porque a gente está sendo contratado para o entretenimento. Eu tô indo lá para fazer uma performance. A Vera faz muita brincadeira, né? Ela é muito para para interagir, desconstruir um pouco o pessoal daquela brincada. Então eles me enxergam muito como entretenimento. Então não existe, é muito raro acontecer situações de preconceito, mas existem algumas. E já aconteceu dentro do meio do teatro, quando eu fui fazer um teste para uma peça e vieram me perguntar quais eram meus últimos trabalhos e eu mostrei o que eu vinha fazendo com a Vera. "Ah, mas esse negócio aí não é muito atuação." E tipo, é total atuação, é pura atuação, né? Então rola às vezes de diretores ou de elenco, ou preconceito até de elenco, tipo, ai, o Alê é drag, né? E tipo, ah, né? Rola uns olhares tortos assim, e eu de verdade não consigo entender, mas eu hoje criei essa blindagem de tentar não deixar isso me atingir e entrar por um ouvido e sair pelo outro. E isso, de novo, volta a gente até falar do lance do patrocínio que eu tô tentando pra peça, né? Foi tão difícil conseguir um teatro de nome num lugar legal. Foi quase um ano negociando com teatro para levar, para a gente ser, para conseguir um espaço. E as marcas, mesmo assim, tipo, poxa, já é um cara gay, aí já não é um cara famosão, né? Não tá na televisão, aí é drag. Então, cada vez mais vai nos marginalizando, né? Vai colocando de escanteio. Aí vem, volta a comentar um pouco da gente durante o mês da diversidade e depois esquece. Então, poxa, a peça eu tô levantando do zero, assim, não tô com nenhum incentivo da cultura. Tô, tipo, sobrou uma graninha de alguma coisa, fiz um figurino, sobrou não sei o quê, imprimi flyer, sobrou não sei o quê, comprei um tapete que precisa. Então, assim, tô levantando do zero a peça e. Então, o preconceito também tá aí. Tá nessas empresas que não nos querem durante o ano inteiro. Aí vem bonita botar seu arco-íris só no mês da diversidade. E depois, desculpa a palavra, mas caga pra nós.
Fala mais sobre essa peça que vai estrear no segundo semestre. Se você quiser fazer uma chamada para algum evento que você vai ter, peça, faz uma chamadinha também, tá bom? Obrigado.
A peça Vera é meu bebê. É uma delícia poder estar tá divulgando, estar tá contando aqui. A peça vai contar uma parte da vida da Vera que ninguém conhece, que é a Vera falida, né? A Vera, ela conta a história dessa personagem que surgiu nos anos 50, 60 e ficou na mídia até o começo dos anos 2000. Foi uma grande cantora de rádio, esteve em teatro, shows de calouro, né? Ela é uma grande artista. Porém, como ela vive no Brasil, depois de um tempo a arte é esquecida e a velhice a bota de lado, né? Ela é descartada como um móvel velho. Então, o enredo da peça, ele passa da Vera contando esses momentos. Relembrando esses momentos, né, que é onde tem as partes engraçadas, mas aí tem a mensagem da não valorização da arte, da não valorização dos mais velhos. E aí ela se vê obrigada a fazer N tipo de coisas para poder ganhar dinheiro, e ela vive em busca dessa fama de novo, né, desse sucesso, e o fato dela andar na rua e não ser mais conhecida, as pessoas nem saberem quem são ela. Ela vai entrando por uma depressão, que é algo que acontece muito, né? Principalmente com nos mais velhos. Ela vai vivendo essas lembranças misturadas com ilusões de um passado glorioso que ela teve. E tem aí o pulo do gato no final da peça, mas aí tem que assistir. Mas a peça, ela tem muita coisa do texto que vem de vivências da minha família. No cenário tem alguns móveis que pertenceram à minha mãe, pertenceram à minha avó materna. O primeiro vestido que eu usei montada vai estar tá no cenário. Então, eu tô aqui eu falando isso me arrepia. Então a Vera, ela tá vindo de um lugar nostálgico de uma criança viada sonhadora que hoje virou drag queen e criou essa personagem que é minha força. Então a peça, eu espero que pegue isso em todo mundo, que todo mundo saia de lá mandando uma mensagem para avó, para o vô, para mãe, para tia, para alguém, tentando recriar essas conexões com os mais velhos e dando suporte para a arte, né? Seja um teu amigo que seja pintor ou pintora, escritor ou escritora, ele ou ela que faz drag, né? Ou quem for e o que for, então dando esse suporte, essa reverência que a arte nunca pode morrer, né? Se não fosse a arte, a gente não teria metade da nossa história do mundo contada, né? Num livro, numa pintura. Então a peça, ela passa sobre a importância disso tudo. E eu tô muito feliz, eu tô muito ansioso. E eu quero. Nossa, por favor, vamos lá me prestigiar. Oi, gente! Aqui é a Vera Ronzella e tô
hoje especialmente convidando vocês para o meu espetáculo Vera, no Teatro UOL do Shopping Pátio Higienópolis, a partir do dia 20 de julho. Às 21 horas. É uma curta temporada, quatro apresentações. Então venham conferir todas as quartas e quintas do finalzinho do mês de julho. Vem conferir, Vera, o espetáculo. Eu sei que eu sou maravilhosa. Mua!
Bom, espero que tenha gostado da entrevista. Aguarde sempre as próximas entrevistas, divulgue, compartilha, se você puder seguir. Se quiser saber dicas culturais, teatro, acesse dicadeteatro.com.br. Se você quiser fazer uma receitinha, alguma coisa, acesse dicadeteatro.com.br/receitasculturais. E se você quiser ajudar o site Dica Teatro, você pode comprar produtos na loja camisetadicadeteatro.com.br. Lá você pode ver camisetas, pode encomendar camisetas do seu estilo. E mais uma, se você quiser ajudar o site, você pode fazer doações via Pix, via PagSeguro, entre outros. É só entrar em contato. Se você quiser mandar um áudio, uma mensagem sobre algum evento, peça que você viu, pode mandar também. Te aguardo no próximo podcast e sempre no site Dica de Teatro. Um abraço.